Navegar pela família pode ser como andar num campo minado com um mapa desatualizado. Nesse caos nada adorável, temos aquela competição não oficial. Quem recebe mais críticas veladas no almoço de domingo? Há também a delicada relação entre mãe e filha, onde cada passo esconde uma projeção e cada eu só quero o seu bem não passa de um faça como eu digo. Quando se trata de irmãos, a competição parece natural, mas pode ter sido incentivada pelos pais, variando geralmente entre ser o mais ignorado e o favorito da mamãe e do papai. Ao explorarmos o porão das dinâmicas familiares, descobrimos que o mofo das expectativas não atendidas se encontra com os destroços de autoestimas despedaçadas. Como esses padrões afetam não apenas a estrutura familiar, mas também nossa própria percepção de nós mesmos e do que significa estar conectado a outro ser humano. Embora não possamos escolher a família em que nascemos, temos a liberdade de escolher como navegamos por essas águas. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a mestra em psicologia clínica, Luísa Maciel. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Luísa! Como que você tá hoje?
Bom dia, Marcela! Eu tô ótima, e você?
Eu tô bem! Também, tô um pouco cansada. Estamos gravando numa sexta-feira à tarde, então tenho uma licença poética para dizer que a semana tirou um pouco de mim. Justo?
Justíssimo.
Bom, a gente tá em março e vai fazer... Fez um ano, na verdade, em janeiro, em que eu li o livro Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E tem tanto livro que a gente lê e esquece até o final, esquece até o plot da história, mas esse livro mora na minha cabeça. Sem pagar aluguel. Foi pesquisando um tanto sobre relações abusivas familiares que eu cheguei numa entrevista super legal de uma matéria da Gama em que você participava. Então eu tô muito feliz para conversar sobre esse assunto que é muito polêmico.
É muito polêmico, mas também tô feliz de estar aqui conversando contigo sobre isso.
Você acha que falar que as relações familiares podem ser abusivas é um dos grandes tabus ainda na nossa sociedade?
Eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu acredito que a gente ainda vive numa sociedade que tem a ideia da família como sendo algo que a gente não pode questionar, que nós não podemos avaliar se nos faz bem, se nós queremos conviver com todas as pessoas daquela família. E com certeza isso impacta muito a gente poder pensar nessas dinâmicas, nessas interações, na qualidade dessas interações. Então eu acredito que sim, a gente ainda vive muito esse tabu de não poder questionar. O que está acontecendo?
A gente tem falado muito sobre relações abusivas no contexto amoroso. Acho que grande parte de nós, e talvez todas as ouvintes desse programa, já conseguem até identificar quais são esses sinais.
Uhum.
Mas quais que são os sinais mais sutis que se diferenciam desse abuso emocional e até de manipulação em relações familiares?
De alguma maneira, tem muitas semelhanças com o que a gente já consegue identificar de relacionamentos abusivos dentro de relações amorosas, né, por exemplo, porque os comportamentos de manipulação, de controle, até mesmo em algum nível de isolamento, aquele ciclo de punir e depois, de alguma forma, trazer o afeto, né, para o seu bem, é porque eu te amo. Então, a gente percebe que tem algumas coisas muito semelhantes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com pais e filhos é a questão do controle, né, o controle sobre as escolhas, o controle sobre com quem se relaciona, o controle sobre sair ou não sair, fazer algo ou não fazer, que começa podendo ser uma coisa extremamente saudável, mas existe um espectro que em algum momento isso pode ser quebrado e pode passar a ser, de fato, uma coisa que passa a ter um nível de domínio e de controle que não está relacionado à autonomia daquela pessoa em desenvolvimento, e sim aquilo que eu queria que aquele meu filho estivesse fazendo, suprindo a minha expectativa. E aí entra as manipulações, entra a questão de eu trazer para uma linha de isso é para o seu bem, isso é o que você precisa, eu sei o que é bom para você, você ainda é muito novo para saber. Então, quando está muito travestido de uma ideia de eu estou aqui querendo cuidar de você, e muitas vezes a intenção é essa, mas a forma como eu faço isso, ela é disfuncional, ela não considera a formação daquela pessoa, a individualidade, a autonomia, a autenticidade dela. E nesse momento em que eu posso perceber que tem algumas nuances, é quando a educação está sendo uma educação que está muito relacionada a esse comportamento abusivo.
E essas dinâmicas, como você citou, uhum, elas começam já na primeira infância? Ou elas podem se desenvolver com o tempo? Eu posso ter tido uma relação saudável com os meus pais até os meus 14, 15 anos. Uhum. E aí, a partir da adolescência, isso se tornou abusivo ou até na vida adulta?
A tua pergunta, ela é excelente. E a dificuldade de responder essa pergunta é porque ela pode ser múltiplas respostas. Eu posso ver uma família que, de fato, tem muitas dificuldades em estabelecer uma comunicação e uma relação saudável com aquela criança desde a primeira infância. E a gente pode entender que os desafios que é criar um ser humano em diferentes etapas do desenvolvimento podem trazer para aquela família mais dificuldades e mais acionamentos de feridas emocionais, de gatilhos pessoais, que podem fazer com que eu tenha um comportamento mais abusivo, um comportamento de mais controle, ou uma dificuldade de ver aquela pessoa se desenvolvendo e muitas vezes, inclusive, indo para um caminho diferente daquela personalidade que eu esperava, da minha expectativa, do que eu queria. Então, isso pode variar muito de acordo com aquela família, mas em geral a gente percebe que algumas características como controle, essa hiperexigência, a criticidade em excesso nas famílias, elas acontecem desde muito cedo, desde muito precoce.
Bom, voltando um pouquinho para o livro, para quem não conhece, ele foi escrito pela Jeanette McCurdy. Não é da minha geração, mas ela era atriz de uma série da Nickelodeon chamada iCarly.
Uhum.
Eu não assisti. E a mãe dela, um dos grandes pontos desse livro é o quanto ela projetou o sonho dela na filha, mas também o quanto ela desenvolveu um transtorno alimentar na filha. Para vocês terem uma ideia, isso não é um spoiler, porque está logo nas primeiras páginas do livro, quando a mãe dela está internada em coma, ela pensa o que ela poderia falar que deixaria a mãe dela mais feliz. E ela fala: mamãe, eu estou pesando 48 quilos. E eu vejo repetidamente mulheres ao meu redor que têm transtorno alimentar e transtornos de imagem, influência familiar nelas. Como que esse tipo de dinâmica pode influenciar o nosso desenvolvimento de autoimagem, autoestima e futuramente até um transtorno alimentar?
Tu falaste uma coisa muito importante, né? Desse livro, ela fala o tempo inteiro sobre as projeções que essa mãe traz em cima dela, né? E eu acho que esse é um ponto de partida quando a gente vai falar do impacto, né, de projeções que essas famílias têm em cima do que é um corpo ideal, do que é um jeito de se vestir ideal. Então, muitas vezes a gente fala da sociedade, né, esperando um padrão específico de corpo, mas isso pode acontecer já desde muito cedo dentro de casa, porque as pessoas se desenvolvem diferente, muitas crianças, elas ganham corpo muito cedo, elas ganham um pouco mais de peso, e depois no desenvolver vai ficar mais adequado e proporcional àquela idade, mas é um momento meio esquisito que a gente passa e todos passam por isso, e muitas vezes isso aciona muitos gatilhos de medo, de insegurança, muitas vezes até de fracasso. Eu tenho um filho que tem algo de errado, um filho que tá gordinho, eu vou ser julgada, então eu preciso consertar. E aí eu começo, não come aqui, né, os outros podem comer, mas você não pode usar determinada roupa. Então começa a vir movimentos que, de novo, tá sempre nessa lógica do cuidado, eu quero cuidar de você porque você vai ser chacota no colégio se você usar um croppedzinho pequenininha, porque você tá com barriguinha, mas eu vou introduzindo essa ideia de que existe um jeito certo e você ainda não tá lá, você ainda não tá certa, mas isso fala da vergonha daquela mãe, daquela família, né, de ficar com esse receio. Acontece muito também de pais: ah, tem uma esposa que tá com sobrepeso e eu não quero que a minha filha, ela seja assim. Então eu digo: ó, tá ficando gordinha que nem tua mãe, tá ficando daquele jeito, né, olha só, olha como a tua mãe tá hoje, é agora que se cuida, desde cedinho que tem que se cuidar, e sempre numa ideia de que isso é um cuidado.
Eu não sou especialista clínica, mas observando de fora, pra mim muitas vezes são pais, e aí tanto pai quanto mãe, e até criadores, né, a gente não tá falando, uhum, só de pais, sim, biológicos, que enxergam a criança como um bem, não como um indivíduo. Então eu vou exibir esse meu bem para a sociedade. Então você tem que ser magra, porque a maneira como você vai se mostrar diz sobre mim.
Uhum.
Então você ser bem-sucedido, na minha ideia do que é ser bem-sucedido, é como eu vou me exibir num jantar entre amigos. E não respeito as vontades, os desejos e até as dores dessa criança, uhum, adolescente e até adulto, que é um indivíduo próprio. Faz sentido?
Faz muito sentido. E é justamente nisso, né? Começa no corpo, mas às vezes tem uma questão da personalidade, né? Um pai, uma mãe que são mais expansivos, mais extrovertidos, tem um filho mais tímido e aí se incomoda, né? Vai te soltar, tem que ser mais extrovertido, sorrir mais, tá muito quieto. E aquilo faz parte da personalidade daquela pessoa, não tem nada de errado naquilo, mas vai sendo pontuado como sempre estando errado. Então essa ideia de sempre o foco é como se for a dor daquela família. É qualquer coisa que pode ser vista socialmente como errado, eu preciso consertar. Só que isso está projetando aquilo que eu acho que está errado, aquilo que eu acho que vão julgar e que não necessariamente vai ser, ou que pode ser, mas que meu papel seria proteger o meu filho, né? E proteger dizendo, é meu filho, ele é assim, eu amo ele do jeito que ele é e tá tudo certo e não importa como ele é, o que importa é que ele seja feliz. E muitas vezes é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil tolerar essa dificuldade.
E quando a gente fala sobre essa relação de mãe e filha, a gente vive em uma sociedade em que a rivalidade feminina é impregnada em nós desde cedo. Como que você enxerga esse impacto potencial justamente da sociedade perante essas relações? E como que isso se expressa nessa competição que se torna uma relação tóxica entre mãe e filha, que quem sabe ambas precisam se afastar?
Excelente a tua pergunta. Quando uma mulher que daqui a pouco na sua história não foi olhada o suficiente, não se sentiu importante o suficiente, amada o suficiente, ela vai para uma relação e essa relação começa a dar para ela aquilo que ela não teve. E nasce uma filha, essa atenção, esse afeto vai ser dividido. Isso é completamente normal e esperado dentro de uma relação de família. Mas se eu tenho essa ferida, isso pode me dar a sensação de perigo. Então é como se o meu filho, que ao mesmo tempo que eu amo muito, é aquele que ameaça essa atenção, esse afeto que eu demorei tanto para ter. E isso se torna ameaçador. E claro que isso não é consciente, não é algo que eu vou parar, pensar e ponderar sobre isso, talvez num processo de psicoterapia, obviamente, mas isso vai acontecer de uma forma muito natural e com muito pouco insight sobre. E eu começo a minar alguns comportamentos dentro de casa, então eu não quero que a minha filha participe de algumas situações que eu vou estar só eu e meu marido, ou eu vou estar ali daqui a pouco rivalizando de jeito de se vestir, de atenção para falar, porque aquilo de alguma maneira está representando uma ameaça. E isso pode acontecer dentro de um casamento, dentro da família, se daqui a pouco é um espaço que eu consegui conquistar na vida adulta de ser alguém que é olhada, que agora vem até mim para pedir conselhos, enfim. Qualquer situação onde esse olhar vai ir para a criança, e que é completamente comum quando você é um bebê, quando você é uma criancinha, vai soar como esse lugar de você está roubando isso de mim. Então pode acontecer.
Até o roubo da juventude, quando uma mãe olha para uma filha e enxerga que ela está envelhecendo e que a filha agora vai ocupar um lugar de beleza e atenção. Nossa, que território difícil.
Sim, não, completamente. E a gente percebe, acho que todo mundo já teve aquela experiência das mães guardarem alguma peça no armário que era especial da sua época mais nova, né? E aí chega aquele momento de que mostra essa peça, enfim. E aí tem aqueles momentos, mas eu era mais magra que você. Ah, não ficou tão bem em você como ficava em mim naquela época.
Uau.
Ou até mesmo começar a trocar as roupas. E, mas essa peça não ficou tão boa pra você, né? Então, esse momento de alguma maneira, eu preciso lembrar que eu ainda tenho valor. E às vezes, se eu questiono que o meu valor está muito relacionado com beleza, com juventude, com certeza, quanto mais o tempo vai passando, mais o meu valor é questionado e mais eu me sinto ameaçada com a juventude, mesmo que seja com a minha filha.
E você falou sobre essa triangulação, que pode ser o pai, o padrasto, uma outra mãe, enfim, a terceira pessoa. Essa competitividade pode ser estimulada por essa terceira pessoa? Com que interesse?
Eu acredito que tudo vai depender do que representa para aquela terceira pessoa que está ali naquela dinâmica. Se de alguma maneira essa competição por atenção também atende uma necessidade emocional daquela pessoa de alguma forma, mesmo que obviamente não funcional, se de alguma forma ver as pessoas brigando pela atenção causa uma sensação de mais amor, de mais valia, de mais importância, eu posso influenciar essa dinâmica, eu posso fazer comportamentos que incentivem isso acontecer, porque o que eu quero é o resultado. Eu não quero necessariamente que a briga acontecesse ou que aquela dinâmica interferisse naquela relação, mas eu quero o resultado do que aquilo me oferece indiretamente.
Sim.
E aí eu posso, sim, acabar minando esse contexto.
E às vezes até de maneira inconsciente. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava num almoço de família. E ela disse que a avó dela elogiou ela, falou: "Nossa, como você tá linda." Aí ela olhou pra mãe dela, no caso, filha da avó dela, e falou: "Mas você também tá linda, tá?" Parecia assim que tava plantando a sementinha da discórdia, talvez não numa má intenção. Aí a mãe dela falou: "Onde você achou que você elogiar a minha filha poderia parecer uma ofensa a mim?" E você vê que o quanto isso está enraizado entre as mulheres. Especialmente em famílias com muitas mulheres.
Com certeza. Isso tá me trazendo exemplos de consultório, assim, de, ah, saiu com óculos bonito, a mãe gostou, tirar do rosto e botar. Ah, ficou melhor em mim, né? Então, esses tipos de diálogos acontecem muito, eu escuto muito. E muitas vezes essas mães nem fazem ideia, elas nem percebem o que aquilo tem de simbolismo. Mas normalmente a filha percebe. Ela olha pra isso. Pode ser normal, né? Assim, qual o problema de eu estar com óculos bonito e você tem que tirar de mim e tem que dizer que ficou melhor em mim? Eu percebo que acho que a nossa geração e as próximas gerações, elas também estão muito mais atentas à saúde mental, a pensar sobre fenômenos, as mais abertas a questionar famílias. Então, a gente percebe também que essas dinâmicas, elas estão sendo mais reveladas agora. Estamos mais atentos a esses processos do que talvez as gerações passadas, que isso sempre aconteceu. Acho que pode ir mudando os cenários, mas sempre aconteceu e que agora está ficando mais passível de ser conversado, mais factível de ser falado sobre, né?
Quando a gente é criança, a gente enxerga os pais como a maior figura de autoridade. Inclusive, são nossa primeira referência.
Uhum.
Então, fica muito difícil você acreditar que qualquer coisa que está sendo dita ali não é para o seu bem e ou que não seja uma verdade absoluta. Eu, inclusive, tive esse papo com a minha mãe, que está longe de ser uma mãe tóxica ou abusiva.
Uhum.
Ela me trouxe uma opinião dela e eu falei: "Mãe, você não pode me falar isso." Porque era uma opinião muito drástica.
Uhum.
Eu falei: "Por que eu não posso? Tô só te dando minha opinião." Falei: "Mãe, você não pode me falar isso porque eu ainda carrego a ideia de que você é uma autoridade. E é muito difícil pra mim quando você fala isso, vai morar durante 20 anos na minha cabeça."
É verdade.
Essa opinião, você precisa ter mais cuidado comigo. Então, como que a gente pode diferenciar adultos? Eu não acho que como criança a gente vai conseguir. Não existe maturidade nem inteligência emocional pra isso.
Uhum.
As críticas que vêm pra nos ajudar daquelas que são perspectivas pessoais dos nossos pais.
Eu acho a tua pergunta muito pertinente, porque começou trazendo que é muito comum que uma criança olhe para essa opinião, para essa colocação dos pais e entenda isso como uma verdade absoluta. Isso tem a ver com sobrevivência mesmo. Nós somos uma espécie que sem pais a gente não vive. Então, a gente enxergá-los como os gurus da nossa vida por muito tempo faz muito sentido. Então, por isso, muitas vezes que as nossas feridas nascem. Os pais dizem, por exemplo, algo pegar mais drástico, né, de chamar a criança de burra. A criança vai dizer: "Sim, eu sou burra", porque se ela questionar que os pais estão sendo abusivos, ela está em perigo. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Eu não tenho como escolher mudar de casa. Então, ela tem que internalizar que ela é burra, porque aquilo está no controle dela. Se eu sou burra, eu posso estudar, eu posso fazer alguma coisa, e aí eu posso estar no controle dessa situação para resolver essa dinâmica e continuar tanto tudo bem. Então, quando a gente cresce, eu acho que o primeiro caminho é justamente esse, é o entender que quando os nossos pais falam uma coisa para nós, seja isso crítico ou, de alguma forma, uma opinião que tenha a intenção de ajudar e que não está dentro dessa lógica mais abusiva, mais crítica, mais tóxica, eu preciso entender que aquilo é sobre aquela pessoa e que eu posso parar, analisar como eu entendo aquilo, como que aquilo conversa com as minhas opiniões que eu já tenho, como que isso conversa com a minha personalidade, os meus posicionamentos de vida, os meus valores, e eu vou utilizar aquilo que casa com o que eu já tenho. E eu acho que esse é o mais difícil, porque a gente tende a colocar aquilo como algo universal, só que às vezes isso não conversa com os nossos valores e a gente começa a atritar. A incongruência começa a gerar sofrimento na gente, porque eu tô falando mais baixo, porque minha mãe diz que falar alto é coisa de uma mulher histérica, mas eu sou expansiva. E aí eu começo a falar mais solto e daqui a pouco Desculpa, não, então, me exaltei um pouco. E isso causa uma confusão e um sofrimento enorme, porque eu não tomei a decisão do que eu vou pensar sobre isso.
Muito bom.
E eu posso ponderar. Eu posso ponderar e dizer, não, eu sou expansivo, eu falo alto. Mas eu entendo que talvez se eu estiver num evento muito formal, talvez eu precise modular um pouco isso. Talvez realmente existam espaços que talvez eu precise ponderar. E tá bem, eu posso então usar isso para dizer, minha mãe queria dizer que por vezes eu posso me prejudicar com isso. Mas, na maior parte dos espaços, eu aceito quem eu sou, eu aceito as consequências de ser desse jeito. E em alguns espaços, eu não quero pagar as consequências, então eu me ajusto. Isso seria uma forma mais saudável de eu conseguir internalizar essas coisas de uma forma produtiva, mas respeitando a minha autenticidade e quem eu sou.
Sensacional, Luísa. Luísa. Você citou um pouco dessas consequências, queria que você seguisse elaborando isso. Em nossa experiência clínica, quais que são as consequências na vida adulta dessas críticas constantes que passam a ser vozes de autocensura dentro de nós?
Sim, essas vozes internalizadas que a gente fala de crítica, de hiperdemanda, de punição, muitas vezes. As consequências, eu posso citar várias, mas a primeira que eu acho que é o mais significativo e acontece com todo mundo é essa dificuldade da gente conhecer a nossa essência, a nossa verdadeira autenticidade. A gente perder esse caminho que a gente tem que percorrer quando a gente está construindo a nossa personalidade. A gente tem tantos enviesamentos que parece que fica nebuloso entender, enxergar quem eu sou, o que eu vim fazer no mundo, o que eu tenho para oferecer, o que eu quero mostrar, o que importa para mim. Então, acho que a primeira coisa é esse movimento de tolir, de impedir, de repelir, de deixar inseguro, de fazer questionar se eu não sou inadequada, errada, ruim, se o que eu acho que é legal daqui a pouco não é legal. Então, acho que isso é muito forte, acho que acontece com todas as pessoas em algum nível diferente. Eu acho que muitas vezes isso também repele sonhos e eu correr atrás de coisas que muitas vezes vão ser muito disruptivas para minha família e que pode causar uma sensação de muita censura e eu mesmo assim, não, mas eu acredito nessa ideia e eu vou percorrer isso. Então, acho que muitas pessoas desistem de sonhos, de projetos que são mais fora da caixa, né? Que realmente saem um pouco do padrão, pelo menos do padrão familiar, talvez. E eu acho que muitas vezes as pessoas, elas se sentem muito inseguras de se posicionar, né? De mostrar opiniões, ou muitas vezes acabam indo para uma linha mais combativa, talvez, porque eu estou sempre sendo criticado, e aí eu ponho minha opinião e alguém contesta, que deveria ser algo normal, eu estou ali dialogando e a gente pode discordar, mas é tão aversivo aquilo, porque aquilo me remete a tantos momentos onde o que eu falei foi visto como errado, que eu já vou mais bélica, né? Eu vou brigar, eu vou questionar de uma forma mais incisiva, eu perco a compostura, eu não consigo me regular para conversar contigo e discordar, eu perco essa ideia de que tá tudo bem discordar, porque a lembrança que eu tenho é que vai ser muito perigoso, é que eu vou me sentir muito mal com a discordância, de que não termina bem. Ou eu falo tudo certo, ou eu tô errada, e isso é muito doloroso. Então, eu posso acabar indo para uma linha também mais de briga, de confronto.
Até agora, a gente falou do abuso a partir de situações de presença, né? Crítica, competição, inveja.
Uhum.
Mas o abuso também pode estar na relação em que o filho ou a filha se sente invisível dentro daquela família?
Sim, a gente vai diferenciar esse abuso psicológico de negligência, que ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, negligência também está dentro do grande guarda-chuva de violência. Negligência não é somente eu não alimentar uma criança ou não levá-la para o colégio, né? Negligência emocional também vai ser visto como um aspecto de abuso, porque está relacionado a não enxergar quem aquela criança é, não dar as orientações que ela precisa, não empatizar com as dores dela, congruentes com o momento de vida que ela está. Então, quando de alguma forma Aquela criança sente que as dores dela não são importantes, que o que ela sente não vai ser ouvido, se ela precisar de algo, ela não pode pedir, não pode contar, que de alguma forma, não, se ela pedir ajuda, não vai ter a orientação necessária. Então, isso também vai ser categorizado e entendido como negligência. E esse aspecto é muito, muito frequente nas famílias.
Nossa, deve ser muito difícil. Muito difícil. Eu fico imaginando que se você se sentiu invisível durante a sua infância e adolescência, talvez você não se sinta digno de atenção na fase adulta.
Exato. Normalmente a gente vai ver aquele comportamento de eu tô precisando de ajuda e eu não peço ajuda, eu não peço apoio, eu tô precisando desabafar e eu não desabafo. Normalmente é como se a pessoa ela partisse de uma regra de eu não vou ser escutada ou eu vou incomodar, porque muitas vezes também o ser invisível tá relacionado a eu até já fui escutada, mas pareceu que os meus pais estavam achando que aquilo era demandante, era cansativo, que eles estavam vendo aquilo como algo a mais do que eu deveria dar. Então eu já fico me sentindo com vergonha de pedir ajuda, me sinto incomodando, eu vou ser aquela pessoa que se alguém me ajudar eu vou pedir desculpa por ter incomodado. Então vai gerar a sensação de que ou eu não posso pedir, ou eu posso pedir e vou me sentir muito culpada de estar te demandando, ou eu vou sentir necessidade de ter que te recompensar por ter feito isso por mim, porque isso não pode ter sido de bom grado, né? É óbvio que essa pessoa precisa de algo em troca, porque ninguém faz isso de graça. Eu não tenho essa lembrança que alguém fazia isso para mim de graça.
Olha, Luiz, esse é o tipo de episódio que quando me perguntam se eu faço terapia uma ou duas vezes na semana, eu deveria dizer duas, porque uma é com a minha psicanalista e outra gravando. Que camadas profundas estão sendo tocadas.
Sim, sim.
E entrando no nosso próximo tópico, queria falar sobre a competição entre irmãos, irmãs. Quais são os comportamentos mais comuns de pais que, de forma tóxica, acabam por estimular a competição entre eles? Desde a escola, o boletim do seu irmão veio melhor, ou até na fase adulta, quando, sua irmã já casou, hein?
De alguma maneira, esses pais, eles partem de uma ideia de que isso vai ser positivo. A gente não sabe nem como, né? Mas é isso, é como se fosse assim, se eu mostrar que o outro já tá na frente, isso vai trazer um gás pro outro acompanhar. Isso, inclusive, falado dentro do consultório, porque eu já também atendo pais que trazem essas perspectivas, né? E eles falam, legal. Não, é pra incentivar, é pra essa pessoa se mexer. Não, essa pessoa congela, porque ela tá no ritmo dela, e aí ela para e estagna, né? Então,
claro.
Normalmente vem dessa ideia, eu quero que essa pessoa acorde, que ela tá estudando menos que o irmão, que ela poderia se esforçar mais, que ela podia estudar mais um ano de cursinho e passar na federal que nem o irmão, né? Então, eu vou criando esses momentos que dá a sensação de que eu tô impulsionando aquela pessoa. E aí, de novo, volta pra negligência, porque eu não entendi o que motiva o meu filho. Eu fiz aquilo que eu acho que motiva. E aí não tá funcionando. E ao invés de eu parar e pensar, por que que não tá funcionando? Por que que eu tô fazendo esse movimento que na minha cabeça ia dar esse resultado e não deu? Eu vou tentar, de repente, outra coisa. Ou eu vou perguntar pra ele como que eu ajudo ele a se sentir motivado. Não, eu insisto naquilo, porque o que falta é fazer mais, é aumentar a frequência, né? Então é aquela história do bater na mesma tecla e a gente vê que o resultado não muda. E aí, claro que isso vai perdurando muitas vezes o resto da vida. E aí tem uma outra coisa, que essa é mais complexa, mas eu acho que ela é muito pertinente da gente falar, que aquela história que fala que pais gostam dos filhos da mesma forma.
Eu discordo.
Eu também.
Eu tenho certeza que tem favorito, lamento.
E principalmente não é tanto no amor, mas é na identificação. É. As pessoas, claro. Elas têm personalidades que a gente gosta mais. E aí, daqui a pouco, aquelas crianças, claramente tem uma pessoa que tem uma facilidade maior da gente conviver. Parece que o diálogo rola mais fácil, eu consigo interagir. Eu sei o que dizer para aquela criança e funciona. Eu sei como amar aquela criança, ela se sente amada. Então, obviamente, eu vou fluir com quem eu sinto que tem mais facilidade.
Igual a gente tem um primo favorito, a gente tem uma tia favorita, se você vai ter um sobrinho favorito. Temos, mas não é que a gente ame mais um tio ou outro, mas talvez aquela relação tenha uma fluidez que nos faz melhor.
Exato. E eu acho que essa fluidez, ela também está relacionada ao quanto aquela relação ativa menos os meus gatilhos. Isso que a gente entende psicologicamente para explicar por que a gente flui melhor com alguém do que com outra pessoa. É porque aquela pessoa não pisa no meu calo. Essa pessoa faz eu me sentir suficiente, faz eu me sentir amada, faz eu me sentir aceita, ouvida. Então, eu também tenho vontade de entregar o meu melhor para ela. E aquela relação vai indo. Agora, se eu tenho uma relação com alguém, com um filho que é mais combatente, que é mais bélico, que vai numa linha mais confrontativa, e confronto é algo que marcou muito a minha história, eu vou ter muito mais dificuldade de interagir com essa criança. Então, essa é uma criança que provavelmente eu vou comparar com outro. Por que que você não é mais carinhoso que nem o fulaninho? Por que que você precisa brigar por tudo, fulaninho? Conversa comigo.
Uhum.
Então, muitas vezes essa interação também da comparação nasce, em outras palavras, daqueles pais querendo dizer assim: por favor, me ajuda a te ajudar. Eu tô com um monte de gatilhos aqui, eu não sei lidar com eles. E o outro fulaninho me mostra como pode ser mais fácil. Quem sabe tu fica mais parecido com ele e me ajuda a ser uma boa mãe pra ti. Só que, de novo, eu deposito na criança de ter que se modificar. E não numa mãe que precisa exercer, uma mãe, um pai, cuidadores, de exercer uma flexibilidade de que tá bem, esse filho funciona bem e flui melhor. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho pra mim, mas ele também merece que eu consiga me ajustar a ele. Ele também merece que eu enxergue como que ele precisa de mim.
É, eu lembro de adolescente conversar com amigos que tinham mais de um irmão, né? Eu acho que vai ficando cada vez mais complexo quando são três, por exemplo. Falar, não, meus pais já desistiram de mim. Eles já sabem que quem vai se dar bem na vida é o fulano.
Uhum.
Difícil, né?
E que frase forte, né?
Ao mesmo tempo, não é o melhor dos mundos ser o que os cuidadores e a família acreditam que vai dar certo.
Tem um peso.
Porque é muita pressão. Talvez seja mais libertador ser que acharam que ia ser mais ou menos.
É, isso vai depender também muito da personalidade daquela pessoa, né? Porque se pra ela, se ela tem um temperamento mais sensível aos eventos externos, sensível à opinião dos outros, ela ser o filho que tá bem cotado vai ser um alívio, mesmo que tenha uma mega responsabilidade.
Uhum.
Mas ela vai dar um jeito, porque ela, pelo menos, ela tem aquilo satisfeito. Se eu sou um filho mais abertura à experiência, que quero descobrir o mundo, que eu tenho uma curiosidade mais nata, eu não atender a expectativa vai me importar menos, porque o mundo é mais interessante do que eu atender aquela caixinha. Então, a personalidade também vai ter um papel muito essencial nessa dinâmica do que vai ser menos doloroso para mim. Ser o filho que atende a expectativa ou o filho que não atende.
E, Luísa, como que você enxerga o reflexo desses comportamentos que a gente citou na relação entre os irmãos? Você acha que, às vezes, os irmãos acham que se detestam, mas, na verdade, aquilo foi implementado neles?
Eu tenho certeza, Marcela, que sim. E eu já acompanhei histórias muito bonitas de reconciliação com irmãos na vida adulta, de terem conversas honestas sobre, meu Deus, os nossos pais quase que nos colocavam um contra o outro o tempo inteiro. Como que eu ia nutrir amor por ti se tu representava a minha falha o tempo inteiro, né? Tu era o troféu do quanto tu era sucesso e eu era fracassado. Então, como que eu ia gostar de alguém que fazia eu me sentir falhando o tempo inteiro, né? Ou como que eu ia, uma família que é muito pouco afetiva, é mais fria, aquelas crianças, elas vão entrar na selva por afeto, então elas vão se odiar, porque qualquer 10 minutos que eu tenho com aquela mãe, com aquele pai, eu não tô disposta a dividir. Então eu também posso brigar e odiar porque aquela pessoa representa tirar um pouquinho de afeto que eu tenho.
Uhum.
Então eu também posso fazer esse movimento, né? Então quando os irmãos, eles têm a oportunidade de refletir sobre isso, eles podem se reconhecer. E muitas vezes é isso, eu conhecer quem ele é de verdade porque eu não tive essa oportunidade. E aí posso avaliar, e eles podem construir ou não, né, se faz sentido essa reconciliação. E pode fazer.
Eu acho bonito, eu gosto da ideia da reconciliação. Uhum. Entre irmãos. Eu tenho um irmão gêmeo e, bom, temos a mesma idade, né?
Uhum.
E a gente já refletiu que se a ordem correta da vida acontecer, um dia vamos ser nós. E nós vamos ser nossas famílias. Então, enfim, a gente se ama muito, a gente se dá muito bem. Mas irmãos gêmeos, a comparação externa é a pior dos mundos. Meu privilégio é que dentro de casa era mais leve.
Uhum.
Mas na escola, os professores faziam isso com a gente. E aí já colocava em caixinha. Ah, o Rodrigo é muito bom em exatas. Nossa, a Marcela é boa na redação. Previsível, né, gente? Mas enfim. O que não estavam me comparando com uma pessoa de uma outra sala. Pessoas que não têm irmão numa mesma série. Dificilmente o professor fala, ah, a Maria Clara da quinta B é melhor em matemática que você. Mas como a gente é irmão, a gente recebe o tempo todo a comparação. E, nossa, é muito, muito difícil desgarrar disso. E não me perguntar se eu não tivesse escutado que eu não era tão bom em exatas, se eu talvez tivesse me esforçado mais e não vestido a pele daquilo.
Uhum.
Mas eu quero voltar na questão da reconciliação. Qual é o papel do perdão nesse processo de recuperação do abuso? E qual é o papel da separação e afastamento?
Eu, se tu me permite, Marcela, eu gostaria de substituir a palavra perdão por aceitação.
Perfeito.
E vou te explicar por quê. Eu acho que a gente tem uma cultura que o perdão, ele entra num lugar de que eu preciso perdoar aquilo que aconteceu, quase como fingir que não aconteceu, virar a página. E a gente não pode fazer isso. As coisas que nos acontecem, elas deixam marcas. Eu posso aceitar radicalmente de que essa é minha história, isso aconteceu comigo. Eu não gosto do que aconteceu, eu não acho certo o que aconteceu, mas isso é a minha vida. E o que eu vou fazer daqui por diante com isso que a vida me ofereceu e com tudo de oportunidades que eu tenho daqui por diante. Então, eu aceitar radicalmente é eu sair daquele papel mais ruminativo de ai, mas a minha mãe podia ter me dado mais atenção. Ai, mas por que que meu pai era tão crítico comigo? Não, eles foram, é verdade. E é uma droga, uma porcaria. É muito ruim que isso aconteceu. Mas eu posso escolher relações e amizades menos críticas. Eu posso ter relações que sejam mais amorosas e eu posso buscar ter mais daquilo que me falta. E o perdão dá uma sensação de que eu tenho que perdoar e voltar a me relacionar muito bem, amorosamente, feliz com aquelas pessoas. E muitas vezes não é isso que a gente vai entender que é o mais saudável para aquela pessoa. Porque tem níveis de adoecimento, existem. Eu poderia dizer que grande parte dos pais, eles têm ótimas intenções com seus filhos. Eles têm vontade de fazer o melhor e eles são pessoas que também têm suas dificuldades, sintomas, doenças, enfim, e muitas vezes não conseguem proteger aquela criança disso. Mas existem pessoas que são muito mais comprometidas, que talvez não sejam pessoas tão boas, isso seria uma discussão gigantesca, mas e que realmente não conseguem promover uma afetividade, uma amorosidade legítima com aquela criança. E existem pais que não gostam dos seus filhos, isso também existe. E essas pessoas, quando crescem, elas podem, elas têm que ter direito de questionar por que que eu vou perdoar e todo domingo, né, pensando aqui que eu sou do Sul, todo churrasco de domingo de família, eu vou encontrar com alguém que não gosta de mim, que não gosta de quem eu sou, que não quer saber da minha vida. Por que que eu vou fazer isso comigo? Sendo que eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que podem genuinamente gostar de quem eu sou. Então, eu posso ter direito de me afastar e posso ter direito de me reaproximar desde que eu entenda que a gente não apaga o que aconteceu. A gente pode reconstruir, a gente pode estabelecer novos limites, novos diálogos, novas regras daquela interação, mas eu não tenho como apagar que aquilo aconteceu.
Eu acho bonito isso que você está falando e trazendo a palavra que a gente usou durante o programa sobre cuidadores. Como que a gente lida com a decisão e um possível processo de culpa quando envelhecemos e nós talvez tenhamos que passar a ser cuidadores daqueles que não cuidaram de nós?
É, eu acho que é um momento muito difícil, muito sensível, onde essa pessoa que está se vendo num lugar de precisar cuidar desses pais, ela precisa entender o que ela tem condições de ofertar. E de poder ser muito compassiva e generosa com ela, de que muitas vezes eu ser responsável e ética e sensível a um lugar de cuidado com essa pessoa, né, com esse familiar, com esse pai, com essa mãe, não significa que eu vou dar afeto. Se a gente for olhar até no ponto de vista de lei, né, ele fala sobre prover os cuidados necessários, não se fala sobre afetividade, né, e muitas vezes a gente vai ter que entender isso. Eu tenho que cuidar dessa pessoa, essa pessoa perdeu a autonomia sobre si. Isso não significa que agora eu precise amá-la, estar próxima e ter um envolvimento, uma conexão. eu talvez não precise fazer isso. Eu posso ter esse direito de refletir se eu tenho essa disponibilidade para dar, se eu quero fazer esse movimento. E isso também é uma coisa que com certeza vai modificando ao longo do tempo, né? Por exemplo, isso acontece muito com questões relacionadas a Alzheimer. Às vezes as pessoas vão mudando o seu temperamento, a sua personalidade ao longo da doença. E já vi muito acontecer de a pessoa começar a ficar mais sensível, às vezes mais carinhosa, e aquela pessoa se vê com uma oportunidade de trocar afeto com aquele cuidador. Porque agora ela está num estágio da doença onde ela está mais sensível, mais amorosa, e ela resolve oportunizar isso. Eu quero testar essa experiência, eu quero trocar isso. E outras vezes vai gerar muita raiva. Por que que você esperou ficar doente nesse nível para ter afeto para me dar? E aí eu talvez não consiga, talvez eu não queira essa proximidade, seja além do que eu consigo tolerar naquele momento. Então acho que é um processo de muito autorrespeito e compreendendo que esse cuidado ele pode ter fases diferentes de acordo com o tempo que vai acontecendo e como que eu vou experienciando isso e o quanto eu posso me permitir ou não tentar conexões diferentes, mas entendendo que eu posso também não querer essa conexão.
E lembrar que um dia esse cuidador já teve a mesma idade que você tem agora, possivelmente, com o mesmo nível de lucidez que você tem, tomou decisões e decisões na vida têm consequências. E talvez o aprendizado dele seja sofrer essas consequências. A gente escolhe tanta coisa, né, Luísa?
Escolhe muito. E a gente percebe isso, né? Muitas pessoas se sentindo mal porque os pais estão sozinhos. Às vezes não estão ainda adoecidos ou precisando de cuidados, mas estão sozinhos, não têm amigos, não têm rede. E aí, muitas vezes, a gente sente culpa, né? Ai, meu pai sozinho, eu não vejo ele faz uma semana, eu tenho que ir lá. E a gente também fazer um momento de pensar, mas por que essa pessoa está sozinha?
Uhum.
O que que ela foi plantando e construindo ao longo da vida dela para chegar nessa altura da vida e ela se ver sem pessoas e sem relações e conexões, né? O que que tem dela envolvido nesse processo e por que eu tenho que atenuar a dor das escolhas dela?
Muito bom, Luísa, querida. Para a gente finalizar, para as pessoas que se identificaram com pontos que a gente tocou aqui, que são muito sensíveis, como que, o que você recomenda que sejam os primeiros passos para esse processo de cura e não necessariamente de perdão? Que eu gostei muito do que você falou.
Acho que tem algumas coisas bacanas que eu posso deixar para reflexão para quem estiver nos escutando. Acho que a primeira coisa é a gente se permitir questionar por que eu me sinto mal com alguém que deveria me fazer bem. E eu me permiti olhar para dentro disso, né? O que que significa? Porque eu evito atender o telefonema da minha mãe? Porque eu não tenho vontade de estar próximo de um churrasco de família? Porque quando eu chego próximo, eu saio me sentindo pior? Ou eu passo uma semana mais crítico comigo, né? Então, acho que a gente dar espaço para entender que as nossas emoções são bússolas importantes para entender por que nós estamos nos sentindo mal, por que essa relação pode ou não apresentar problemas, eu acho que é um ponto bem, bem relevante. Obviamente, por ser psicóloga, eu não vou deixar de dizer, de buscar apoio. Eu acho que
claro,
ter uma oportunidade de experienciar esse processo de terapia, de ter alguém que nos ajude a navegar por esse passado, por essa relação, por essas experiências, eu acho que sempre é um gesto muito gentil de autocuidado, mas também de não querer viver uma coisa tão doída sozinha, somente, né? Acho que poder se dar esse direito de querer também ter alguém nos ajudando, nos apoiando nesse processo. Acho que a troca com pessoas na nossa vida, trocar sobre como foram as criações, como foram as dinâmicas, eu acho que é tão rico, é tão incrível quando a gente tem uma oportunidade de saber como foram as histórias dos nossos amigos e pessoas que a gente ama, que às vezes a gente não pergunta, né? A gente não pergunta da infância ou como eram os momentos mais difíceis. E acho que é tão bacana essa troca, acho que isso nos abre tantos questionamentos novos para se fazer, então acho que isso também é muito legal. E acho que, tentando puxar para um momento onde talvez alguém que nos escute ainda está num momento até dependente de alguma forma financeiramente, ou ainda mora, reside, ou tem uma proximidade maior com essas relações, de realmente parar e pensar como que está estruturando a sua vida para que possa repensar esses caminhos, né? Por mais que nesse momento talvez não tenha como fazer um movimento diferente, de morar sozinho, sair dessa casa, mas de entender, né, o que, que eu quero para mim, o quanto essa dinâmica está sendo boa para mim, me ajuda a crescer e evoluir, e talvez realmente fazer um planejamento, né, seja financeiro, seja estratégico de carreira, seja de estudo, né, mas que me oportunize ter uma perspectiva de que eu vou construir um outro cenário, inclusive pensando que isso pode ser protetivo para essa relação, ou que de alguma forma possa atenuar um pouco os efeitos dessa relação. Acho que por fim, porque senão teria mil coisas, obviamente, de sugestões, mas é...
Sensacional.
Eu acho que a gente tem uma rede de apoio que nos dá e nos entrega aquilo que a gente sabe que nos faltou. A gente ter esse olhar atento, né? Quando eu tô buscando uma relação de amizade, ela quase me soa estranha, porque ela é tão diferente da minha família, ela é tão carinhosa, ela é tão gentil e é isso que eu quero. Ou essa pessoa, ela é tão familiar, porque ela também me critica, também me põe para baixo e eu tenho que repensar se essa relação vai ser o que eu preciso. Obviamente, de pensar nas relações amorosas. Então, de a gente realmente construir, e até profissionais, eu falo muito sobre isso dentro dos processos de terapia, sobre o quanto a gente também às vezes escolhe lideranças, chefias, que têm padrões de comportamento parecidos, enfim. Então, de realmente eu olhar para a minha vida e dizer, tá, agora eu sou um adulto que tenho condições de escolher quem são as pessoas que fazem parte da minha vida, em todos os âmbitos possíveis, às vezes com mais planejamento ou menos quando eu trabalho, mas ainda assim, essas pessoas, elas são curativas, elas são relações terapêuticas, né? Elas são relações que me mostram que tem como ser diferente. Eu acho que isso é a gente conseguir se salvar da nossa própria história. É a gente querer um caminho diferente.
Nossa, que lindo. Obrigada, Luísa.
Imagina.
Foi sensacional.
Que bom, fico muito feliz.
Muito, muito, muito obrigada.
Bom dia, óbvias.